Sejam bem-vindos a mais um Trip View. Eu sou o Gustavo.
Eu sou o David.
E hoje estamos aqui para falar daquela que teve o nome mudado aqui no Brasil por questões de... O nome era uma droga, literalmente. Estamos aqui para falar dela, a Mulher-Aranha número 474, a Teia de Seda.
Não necessariamente uma droga, mas um auxílio.
Sim, porque só seda, eu realmente ouvi pessoal comentando lá, seda, mas isso não é o nome da... Eu fiquei, nossa, realmente é um negócio isso. Enfim, hoje estamos aqui para falar de uma minissérie da Teia de Seda, que na minha opinião não era para ser uma minissérie. A Teia de Seda de 2021, as edições de 1 a 5, e uma história curtinha que foi lançada na Marvel Voices Identity de 2021.
A gente tem algum lugar para ler ela nacional aqui, Gustavo?
Pois bem, ainda bem que você me perguntou, é muito raro eu ter a oportunidade de falar isso aqui no Trip View. Elas saíram em lugar nenhum.
Olha ali, que bom.
Pois é, né? Não tem nenhum lugar aqui no Brasil, porque a Panini, por algum motivo, decidiu que não queria publicar isso aqui. E durante esse programa, vamos descobrir o porquê disso.
Show de bola, vamos lá. E a equipe criativa, tá com quem, Gustavo?
Pois bem, a equipe criativa das cinco edições vai ser a mesma. Vai ser a Maureen Gu no roteiro. Arte final de... Eu adoro esse cara. Takeshi Miyazawa. E cores do Ian Erin.
Show de bola.
E a primeira edição, que saiu em 31 de março de 2021, ela já começa aqui com a T de... Como começa praticamente todas as edições 1 de algum super-herói aracnídeo? Começa com um assalto à noite em algum lugar, no caso uma loja de roupas.
Vamos.
E a T de Seda impedindo o assalto.
O pessoal aí tá podendo, né? Vamos roubar roupa de moda pra fazer o melhor assalto possível, né?
Oi, cara, eu vou falar que isso não é um negócio tão ruim, porque roupa de grife hoje em dia custa uma fortuna. Eles realmente estão fazendo um bom negócio roubando roupa.
Vai, eu sou o cara da camiseta de banda, então não sei dizer se...
Eu tô falando nativamente, não estilisticamente. Enfim, a Teia de Seda, ela impede o assalto, dá os parabéns pra dona da loja, enquanto os dois policiais levam os assaltantes. E de brinde, ela ganha um manequim com uma roupa, só pra ela, que é a roupa da Madame Teia.
Olha ali, não tinha reparado.
Pois é, né? Enfim, amanheceu, vemos o dia a dia da Cindy Moon, saindo do apartamento com a roupa nova, cumprimentando o irmão dela, que recentemente retornou, né? A gente viu isso na última... mensal dela, e agora ela tem um emprego no Threats and Menaces do JJ Jameson, né? Pra raiva da Nola Winters, que era a dona original, e perdeu o cargo pro Jameson, que agora é ele que manda em tudo. O Jameson começou como empregado e conseguiu engolir todo o site de fake news e clickbaits da Nola e transformou em um jornalismo de verdade.
Jornalismo sensacionalista, né?
Jornalismo sensacionalista, mas pelo menos não é clickbait e fake news, como a Nola Winters fazia, né? Então.
E como sempre, né? O personagem aracnídeo trabalhando pro Jameson, né?
Exato. Aí vemos a Teia de Seda investigando uma cena de crime pro jornal, né? Uns bandidinhos foram mortos aí. Ela e um jornalista hipster vão lá investigar. Você sabe que o cara é hipster só pelo bigode dele. O bigode do comissário Gordon aí.
Jaquetinha do Leon do Resident Evil.
Sim. Enfim, enquanto a Teia de Seda escreve a matéria dela lá, ela encontra o Jameson lá no elevador, ele sai e tudo. Ela vê que o Jameson tá sendo seguido por algumas figuras misteriosas pro metrô. E como Teia de Seda, ela vai lá e salva o Jameson desses bandidos.
E aí, por que o pessoal seguiu ela? Por causa, assim, nada como no teu primeiro dia de trabalho tu já poder publicar, né?
Pois é, né? Ela já entrou no ônibus e já foi sentada na janela.
Isso aí, não temos nada de revisão e tal, pra quem trabalha com publicação sabe que é bem assim.
Isso é meio que um ponto negativo pra revista, porque justamente roteirista deveria saber desse tipo de coisa, né?
Eu acho que o roteiro deles tá um pouquinho diferente, a forma de trabalho deles tá podendo publicar direto. Talvez.
Olha, isso explica.
Eu ia dizer, explica a qualidade das últimas edições.
Pois é, isso explica muita coisa, mas enfim. As T de seda salva o dia e ainda recebe um convite do JJ Jameson de ser guarda-costas particular dele. E ela, como não tem coisa melhor pra fazer, ela topa, né?
Já que a culpa é minha dele estar sendo atacado, vamos usufruir e tirar uma grana disso, né?
Sim. Enquanto isso, de volta no apartamento dela, a T de seda ela tá investigando o possível responsável, descobre que é uma empresária lá de um cabelo meio preto, meio branco. A gente vai descobrir o porquê. Na verdade, branco não, prateado. Mas a gente logo vai ver o porquê disso. E essa mulher é recebida por um monstro gato gigante na casa dela que foi lá pra tomar um chazinho.
É um catnip? Chá de catnip?
Pois é, né? Agora vamos pra edição 2, mesma equipe criativa. A edição saiu em 28 de abril de 2021. A edição começa com a Cindy aqui trabalhando no jornal, tudo. E agora ela tá seguindo o companheiro hipster de trabalho dela que recebeu uma informação, né? E ela chega bem a tempo de salvar o cara lá no...
Um fliperama?
Um arcade, né?
Isso aí, aparece de novo o gatinho ali, uma gata, não sei certo.
É, um gato pescoçudo, né?
Isso, parece aqueles gatos sem pelo.
Pois é, parece o Bills do Dragon Ball. Enfim, a teia de seda, ela enfrenta o gato gigante... Consegue derrotar ele com a ajuda dos bandidos que não estão lá pra ajudar o gatinho, estão lá pra bater no gatinho, né? Na verdade, o gatinho foi atrás dos bandidos. Enfim, o gatinho escapa, leva um dos bandidos com ele e ele vai se reunir com aquela empresária de cabelos prateados que tá trabalhando com ele. Enfim, enquanto isso, a Cindy ela volta pro trabalho, onde ela... Tem que fingir que não tá entendendo nada do que o parceiro dela tá falando sobre o ataque do gato gigante pro Jameson.
Isso aí, e aí a gente vê ela como seda tentando fazer todas as gangues se darem bem e ficarem num lugar sob proteção dela por causa que o gato tá atacando as gangues de Nova York.
Sim, e isso é um momento calma, fanservice, né? Porque tudo isso aí é num banho público, né?
Aí depois já cortamos aqui pra ela no apartamento dela, com o irmão dela, reclamando do serviço, reclamando como foi ruim ficar no banho público.
Pois é, né? A Cindy Moon, ela oficialmente é uma trabalhadora. Você não trabalha de verdade até chegar esse momento que você precisa se queixar do seu dia a dia pra alguém à noite.
Seria ela a Homem-Aranha mais brasileira possível? Mulher-Aranha?
O Homem-Aranha normalmente já era brasileiro antes de ele virar... Bem, o que o pacto fez com ele, mas enfim. Enquanto isso, a Cindy, ela vai lá pro terapeuta do irmão dela lá, percebe que o cara é um gato, é um pão.
Isso, na verdade, primeiro ela fica brava por causa que a terapeuta normal, que sempre atendia ela, não tá. E aí ela aceita por causa que o cara é bonitinho.
Pois é, eu não posso culpar. Enfim, não fez nada de errado.
Logo depois ali da sessão ali, ela percebe que não mostra pra ela, mas mostra pro leitor que nada mais, nada menos é o irmão da mulher com a mulher imitando a mecha da vampira.
Pois é, essa mulher da cabeleira de prata. Enfim, vemos aqui que aquele gatinho, enquanto isso num templo bizarro, ele tá fazendo sacrifícios humanos com os bandidos que ele tá pegando.
Isso aí, bem no momento não, relaxa, tô lidando com um gato gigante, mas tá tudo sob controle.
Sim, pois é, né?
Vamos pra edição 13 então, Gustavo.
Ela, mesma equipe criativa, saiu em 12 de maio, a Cindy Moon ainda tá azarando, o Diego tá tendo uma consulta aqui com um psiquiatra novo dela, né? Saindo de lá, ela já tem que lidar...
Hã? Um pseudo crush?
Sim. Saindo de lá, ela já se encontra novamente trabalho, porque ela precisa salvar de novo as gangues daquele gato monstro de novo que tá atacando novamente.
Isso, e nada como ela ter juntado tudo, todo mundo que ele queria, todas as gangues num lugar só, né?
Pois é, né? Matou todo mundo já. Sim, a Cindy, ela tá bem frustrada e ela decide ter um jantar com o JJ. Um destaque aqui pro jantar com o JJ, que agora ela vai dar uma de segurança... É que durante o jantar ela tira a parte baixo da máscara dela e, cara, ela convive diariamente com o Jameson. A máscara dela só tem a parte de baixo, ou seja, quando ela tira a parte de baixo ela mostra o rosto todo dela e o JJ Jameson não repara que a identidade secreta dela. Isso é algo que eu vou reclamar bastante nesse título, mas Já começamos isso. Por aqui.
É, até dá uma passada de pano que ela pede pra ele fechar os olhos. Mas a curiosidade ia ser grande pra dar uma olhada, né?
Sim.
E outra ali, ela tá falando sem a máscara, ele poderia identificar a voz, ela vaza a etnia dela.
É, ele percebe que ela é coreana, né? E ela meio que nega. Ó, vergonha da própria raça. Brincadeira, enfim. Voltamos aqui pra Xin de Moon buscando informações, né? E ela decide ir direto na fonte, a mulher da cabeleira prateada, dos cabelos de prata.
Isso aí, nisso a gente tem uma conversinha bem amistosa com a mulher de cabelo de prata, falando que ela sabe que ela é a teia de seda.
Sim, né, a teia de seda já derruba logo seguranças, foge e pula direto pela janela e vai embora, né? Ainda bem que aquela empresária não tem nenhuma câmera no escritório, no prédio dela, porque daria pra reconhecer a Cindy pela câmera fácil.
Isso, e é bem normal alguém se jogar de um prédio em Nova York, né?
Exato. Se jogar do prédio, até vai lá, né? Lá de fora, o máximo que ela precisa se preocupar é com um drone fotografando a cara dela. Mas, enfim, enquanto a Cindy ela tá frustrada no trabalho dela, ela recebe uma informação de alguém que quer revelar informações sobre aquela empresária do cabelo de prata. Enquanto isso, a empresária ela vai encontrar a sócia dela lá e descobre que o sócio tá fazendo alguns rituais satânicos pra invocar um deus do mal, né?
Normal, acontece toda segunda-feira de manhã em Nova York.
Sim. Enquanto isso, a Cindy Moon ela vai para um prédio abandonado, onde ela é recepcionada pelo informante dela, que é ninguém mais, ninguém menos que cabeleira de prata, que por sinal tá com um design que tá foda pra caralho. Adorei esse design novo dele.
Eu achei no momento que ele era aquele robô do Jameson, o Caça-Aranha.
Sim, parece muito. Eu até comentei que sou fã do desenhista dessa minissérie, e eu reforço com esse design e o porquê de eu sou fã desse cara. O cara, ele desenha pra caramba.
É um... Ficou bem legal.
É um desenhista muito subestimado na Marvel, inclusive. Mas enfim, vamos pra edição 4.
E a edição começa, então, ali já na parte da reunião ali, continua bem.
A edição, ela saiu... Ali. Só pra comentar, a edição, ela saiu em junho, em 23 de junho de 2021.
Isso aí. A edição, então, começa ali já com ela conversando com o cabelo de prata. E tendo um flashback, né? Nada como um flashback.
Sim, o flashback. O cabeleireiro de prata tava no Japão, negócios, tudo. Encontrou uma empresária lá, se deram bem, tudo. Se deram bem até demais.
Uma reunião mais próxima. Uma reunião mais íntima.
É. Enquanto isso, a empresária lá dos cabelos de prata, tendo uma reunião com o gatinho, ela não tá muito satisfeita com o que tá vindo, não. Enfim, a empresária com quem o cabeleireiro de prata se encontrou, teve uma filha com ele. A filha era essa empresária, dá pra reconhecer ela pelo cabelinho de prata que ela tem. Uma filha inteligente, bem dotada, tudo. Sim. Enquanto a empresária, ela tá meio que querendo já partir pro pau com a ex-associada gata dela, já porque ela não concorda com esses rituais satânicos pra invocar um deus do mal, não entendo porquê. Aquela garota, ela acaba descobrindo sobre o pai dela, quando o pai dela vai encontrar com a mãe. E ela fica meio revoltada e decide que vai passar um tempo com ele. Enfim, enquanto a empresária tá enfrentando aqui os zumbis que a gata criou, o cabeleiro de prata vai encontrar com aquela empresária, pega a filha, começa a criar, ensinar os negócios da família, tudo, enfim.
Pega ela na fase aborrecente e aí percebe que ela pode auxiliar ali na empresa, né, tudo isso.
Sim. Enfim, enquanto a batalha entre a empresária e a gata segue, continuamos com os flashbacks. E vemos que a garota teve que presenciar um funeral de ninguém mais, ninguém menos que o pai dela, né? Numa das várias vezes que o cabeleireiro de prata morreu, né? Ela acabou não sendo informada que o cara tinha ressuscitado. Eu acho que isso que ela não leu a coluna do Clarim Diário que tem lá a coluna lá sobre as pessoas que faleceram aquele dia e tem a coluna das pessoas que ressuscitaram aquele dia. Eu acho que ela esqueceu de ler essa parte.
Isso aí, enquanto tá acontecendo isso, a gente vê que ela começou a apanhar feio pro gatinho, né?
E precisou fugir correndo, né? Enfim, o cabeleireiro de prata termina de passar as informações, tudo. Só que a Cindy Moon tenta capturar ele, não dá certo, ela foge. Ela decide enfrentar aquela empresa, voltar pra casa e ela descobre que a empresária tá lá esperando ela no quarto dela, né? Pedindo ajuda.
Isso aí, nada como tu encontrar tua rival, que ameaçou tua família uns minutinhos antes, no teu quarto.
Sim. Agora vamos pra última edição. Essa edição ela saiu em 4 de agosto de 2021, mesma equipe criativa. A empresária, ela basicamente ela pede a ajuda da Teia de Seda, ela sabe quem a Teia de Seda é, obviamente. A Teia de Seda nem tentou disfarçar quem ela era pra início de conversa.
E aí, ela abre o jogo, falou: "Bah, ó, minha sócia tá querendo destruir o universo com um demônio que ela tá invocando.
Ajuda a impedir aí?" Ela: "Beleza, vou ver se eu chamo uma rapaziada pra ajudar." Infelizmente, a rapaziada tá muito ocupada, né? O Homem-Aranha tá ocupado com o Shocker. Era só ter ligado 5 minutos depois que ele já não estaria mais ocupado, mas enfim. E a Harpia tá ocupada com a Hydra. Enfim, ela vai lá pra companhia daquela empresária, pra eles trabalharem em conjunto, né? Receberem o equipamento. Aquele momento lá do filme de James Bond, que o M ele passa todos os equipamentos pro James Bond.
Isso, tão brincando de Batman, nada como tão preparo.
Sim. Enfim, as duas vão pro cemitério, ainda totalmente desentendidas, mas é aquela, Marvel Team Up, né? Brigaram no começo, agora precisa se aliar. É regra 178.
Isso aí, elas vão lá, acham onde o gatinho tá, só o gatinho terminou de fazer a invocação dele, o demônio já tá pronto pra lutar também.
Sim, aí começa a batalha das duas contra o gatinho e o demônio, né? Enfim, a empresária luta com drones, enquanto a Silk luta na porrada. Ela, no começo, tá levando a pior contra o gatinho, só que a empresária ela usa os drones pra usar um som, uma frequência que só os gatos conseguem ouvir pra deixar o gato paralisado. E elas decidem, então, se unir pra enfrentar o demônio, né? Enquanto o gatinho se recupera. Enfim, começa a padaria, tudo, só que a empresária... ela vai um pouquinho longe demais, né, na história, porque ela usa o equipamento dela lá pra explodir a cabeça do gato.
Seria ela a organizadora do Esquadrão Suicida?
Pois é, será que ela é o Samuel Lee Jackson lá do Kingsman? Enfim, né, a empresa, eles resolveram os assuntos, a Silk tá boladaça, né, com o que aconteceu, a empresária não tá nem aí, manda os capangas darem um jeito na Silk, as TDC rapidamente dá um jeito nos capangas, e logo ela vê que o terapeuta dela é o irmão da empresária, porque ele vem buscar ela, né?
Isso aí, ela termina, ó, beleza? Matei, mas eu sou assim, tu que te vire com a tua culpa, e eu tô indo embora aqui, e sim, o teu crush é meu irmão, eu sou teu cunhadinho.
Enfim, né? A edição termina aqui com a Teia de Seda trabalhando no jornal e... escrevendo a matéria sobre o que ela viu enquanto ela é recepcionada pelo James. E a edição termina, obviamente, com a Teia de Seda se balançando pela cidade.
Vamos então pra Marvel Vozes.
Sim, a gente não vai falar da edição toda, porque a edição toda são várias edições, são várias mini historinhas de vários personagens de origem asiática. A gente vai pra última edição da história dessa edição. Essa história, ela saiu em 25 de agosto de 2021. Ela foi escrita pela Maureen Gu também, com arte do Line Yoshi, não confundir com o dinossaurinho do Mario, com arte do Sebastian Yang.
Ela saiu no Brasil aqui, Gustavo?
Não, tudo aqui saiu em lugar nenhum. É uma historinha bem curtinha, a Teia de Seda e o Hulk Link, o Hulk Link não, o Amadeus Cho, eu sempre confundo, ele é o Mini Hulk aí, que não é o Hulk Link. Eles estão andando de ferry e tudo, o pessoal tá discutindo lá. E do nada, a Estátua da Liberdade é atacada por corvos. Eles decidem ir lá impedir os corvos. E a gente vê que é o Espantalho que tá poladaço, porque ele tá naquele momento da fase da vida que todo mundo passa, do George Constanza lá do Vivemos numa Sociedade. O cara tá poladaço que a sociedade não dá mínima pra ele, que ele é marginalizado, tudo. E a Cindy e o Cho tão nem aí porque eles são asiáticos, eles sabem muito bem pelo que estão passando e eles não estão atacando a Estátua da Liberdade por isso. Enfim, a edição termina com eles prendendo aqui o Espantalho, né? E ficando de boas aí na Estátua da Liberdade enquanto eles veem que o povo continua discutindo lá no ferry.
Eu preciso dizer, esse Espantalho tá muito igual do filme do Batman, do Arkham.
Pois é.
Tá muito igual, copia só não faz igual.
Uhum. Enfim, esse foi o programa de hoje. Vamos pras notas.
Vai lá, Gustavo, pode começar, faz tuas considerações aí.
Cara, eu comentei antes da gente gravar esse programa nos bastidores que eu acho que essa minissérie é uma grande contradição. Porque ela, obviamente, era pra ser uma mensal que foi cancelada nas primeiras edições, né? Só foi um encadernado, tava vendendo mal, tudo. E eu não achei ruim. Eu realmente gostei das edições, achei divertidinha, tudo. Eu me diverti lendo elas, eu me diverti com a arte. Eu não entendo porque ela só foi uma minissérie, eu não entendo porque a Panini resolveu que não queria publicar isso aqui no Brasil. Porque, sinceramente, eu vejo coisa muito pior recebendo muito mais edições do que essa minissérie recebeu. E deu pra ver que ela foi cancelada porque ela tinha muito plot em aberto e eles abandonaram.
Ela passou rápido, ela teve coisas que ela começou a ser explorada. Ela cita ali a questão da Silk, que ela não sabia usar a tecnologia por ela ter ficado os 10 anos presa lá e tal. Ela começa a introduzir isso e do nada para, então concordo contigo que foi acelerado, tem coisas que começou e não continuou.
Sim, e mesmo com isso, eu sinceramente não achei ruim. É um 7,5 bem merecido. Não foi uma edição ruim, não foi uma leitura ruim. Eu não sofri como eu normalmente sofro nesse programa.
Sim, sim. 7,5 então, Gustavo?
Sim, pode ir. Bom, agora suas considerações.
Fazer uma de João aqui, elogiar a capa.
As capas estão muito boas, realmente merece elogiar.
As capas são, ela é mais realista, eu não sei qual que é o desenhista da capa, se é o mesmo da arte de toda a HQ, mas ela é...
Não, é uma outra pessoa, eu vou até pesquisar aqui agora o nome da pessoa que fez a capa.
Eu achei uma arte...
É do Win Yuk Lee.
Isso, e até ali na parte do recap tem uma arte que é ela jogando a teia de cabeça para baixo. Eu achei linda essas artes, achei muito boa. A história realmente ela não é cansada, ela é legal, ela tem um vilão para mim diferente, a questão de ser um gato lobisomem ali, um negócio diferente. Só realmente eu concordo com o Gustavo, eu achei que ela foi corrida, ela... É um mal reverso, geralmente as histórias pra mim elas se arrastam demais, elas ficam sempre com o mesmo status quo ali, ela tende a não evoluir. Essa eu achei que ela foi muito corrida, ali tipo, pareceu realmente uma team-up ali que, era vilão, virou amiguinho, vamos lutar junto, tudo muito rápido, não teve elas se conhecendo, elas aprendendo a uma lidar com a outra. Eu acho que podia ter sido alguma coisa mais extensa. Mas não, realmente não foi uma leitura ruim. Eu vou manter um 7,5 também, pra ficar uma média fácil de calcular.
Beleza, dá uns 5 segundinhos aqui. 7,5 mais 7... Brincadeira, né? Programa média 7,5, gente.
E ali a Marvel Vozes ali, eu não sei se quer dar nota à parte.
Ah, é verdade, mas... teve ela.
Isso,
eu vou dar uma nota 7, também não é ruim, não. Tipo,
quase um especial, digamos assim, de várias introduções ali, vários recaps de personagens, né? Talvez para quem tenha essa etnia seja um negócio mais interessante de ler, alguma coisa assim. Mas para mim ela foi bem, bem passável, assim, digamos. Sim. Então ela não. Ela fica numa média ali para passar, digamos assim. Não é relevante, mas também não é ruim de ler.
Sim, quer dar uma nota para ela? Eu também dou uma nota para ela.
Pode ser, para mim ela pode ser um 6.
Eu vou dar um 7 para ela. Eu não vi assim. Deu uma, como chama, uma lacradinha lá no meio, mas eu já vi lacradas muito mais ofensivas que aquela, então acho que passa de boas até. Então uma crítica legal.
Estamos acostumados já com coisa pior.
Pois é, né? Videogame pior, né? Quem joga videogame vai saber do que eu tô falando, enfim.
Desculpa.
Não ofendeu. Não ofendeu. Poucas páginas. Uma leitura divertida, leitura de banheiro, como costumo dizer, né? Se bem que é tão rapidinho que não precisa nem ser o número 2, eu sei lá, ela é o número 1 mesmo.
Então era isso, Gustavo. Terminamos mais uma edição.
Sim, a média do programa, 7,5 com 6,5, vai dar uma média 7, uma média até boa pra esse programa.
Isso. Quem diria por uma história cancelada ser uma das médias mais altas ultimamente.
Uma história que não foi publicada no Brasil. Isso é muito raro no Tweep View. Enfim, esse foi o nosso Tweep View. Esse é o nosso podcast onde comentamos as edições mais recentes do Homem-Aranha. Ele sai a cada 2 semanas, intercalado com eles. Temos o Tweep View Classic, que são programas que analisam as histórias do Homem-Aranha lá dos anos 60 até, no caso, chegamos na era Ben Reilly da saga do clone. Peter Parker picou a mula, Ben Reilly é o verdadeiro Homem-Aranha e sempre foi, pelo menos é o que sabemos até o momento. Não me dê spoiler dos últimos 30 anos, gente. No final do mês a gente ainda tem o Tweepcast, que é o programa onde comentamos assuntos envolvendo Homem-Aranha.
Aquele podcast mais tradicional, digamos assim.
Sim. No último nós tivemos o nosso Ultimate Catire Papo Fight, que é onde a gente faz as lutinhas de personagens envolvendo Homem-Aranha, onde a gente tenta não ser levado pelo fanboysismo. Consequentemente, a gente sempre acaba enfurecendo os fanboys, porque o resultado nunca é o que o fanboy ia querer. O último programa em particular, eu acho que enfureceu 100% da nossa audiência. Mas enfim, ouçam lá, tá bem divertidinho. Além disso, nós temos a... Você pode nos ouvir em todas as plataformas de podcast. Nós também temos páginas no Facebook, temos páginas no Instagram, temos uma página no Twitter. Temos grupos do WhatsApp, que são bem movimentados, inclusive, se você quiser. É só mandar um comentáriozinho aí numa dessas que eu acabei de comentar. Não, me adiciona aí no Zap. A gente vai lá, te coloca lá, falamos de vários assuntos, Homem-Aranha, não Homem-Aranha, falamos de boatos, falamos de Pokémon, falamos de compra e venda, falamos de
grupo
desenho.
Grupo com spoiler, sem spoiler, grupo de desenho, tem bastante coisa.
Também temos um grupo do Discord, tá meio parado, mas se você for jovem, vai lá, faz movimentar, porque tem um pessoal que tá interessado em usar o Discord lá, só tá esperando alguém lá tomar a iniciativa de puxar a conversa. E eu acho que é isso. Se tiver alguma Aracnofã, a gente tá lá, provavelmente.
Então era isso, Gustavo.
Sim.
Fechamos por aqui mais uma edição. Nos vemos daqui 15 dias.
Sim, nos vemos em 2025 com mais edições. Desculpa aí, gente. É que eu tava animado no começo, mas eu lembrei que a gente vai ter que ver em 2025 e vai ter um desânimo automático. Enfim, a gente se vê em 2025. Até mais, gente.
Valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau! Nossa, eu tô acenando aqui com a voz de novo.
Eu também.